Seja bem-vindo ao IPVMcast.
Nós estamos trabalhando nos cultos da manhã, alguns cultos da manhã, uma exposição na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Finalizamos o capítulo 1 e hoje a gente vai falar sobre o capítulo 2. Existe um instituto de pesquisa chamado Instituto Barna, que ele fez uma pesquisa, não encontrei palavra melhor, para tentar evidenciar quais são as maiores diferenças entre a vida de um cristão e a vida de um não cristão. Só que o problema quando você faz esse tipo de pesquisa é como é que você identifica a qualidade de um cristão. Então, quando eles foram fazer essa pesquisa, eles colocaram: você é cristão? Sim. Aí tinha uma pergunta logo abaixo: se você é cristão, por favor, escreva para mim o que é o Evangelho. Opa, já deu uma enxugada, né? Então, foi em cima das pessoas que atenderam a esse requisito que vieram esses dados da pesquisa. E nessa pesquisa, eles descobriram que quando você compara a vida de um cristão com a vida de um não cristão, o cristão xinga menos, pelo menos na presença dos papais. Falam menos palavrão. Os cristãos, eles são mais generosos com os pobres. Os cristãos, um dado interessante dessa pesquisa, reciclam menos. De repente, uma visão escatológica de que o mundo vai acabar em fogo, já vai resolver o problema mesmo, então não preciso muito preocupar com isso. Os cristãos doam mais dinheiro para instituições religiosas. Que bom, né? E os cristãos, geralmente, ou melhor, em geral, apostam menos na loteria. Nessas áreas da vida foi evidenciado essa discrepância. Agora, tem um outro lado da pesquisa que é um pouco preocupante. Porque nessa mesma pesquisa foi identificado que não existe muita discrepância entre cristãos e não cristãos quando o assunto é diversão em festa e uso do álcool. Está muito pareado, está muito semelhante. Não existe tanta discrepância no consumo de drogas, principalmente drogas que precisam de prescrição médica, e eles burlam a prescrição para alcançar aquele comprimidinho para dormir um pouco melhor, sabe? O número de pessoas que usa sites pornográficos também é muito semelhante. Cristãos estão dispostos a mentir quando eles estão numa situação difícil, e a mentira é uma boa saída. Eles não tiveram nenhuma dificuldade em se vingar de alguém nos últimos 30 dias. E também não tiveram nenhuma dificuldade em falar alguma coisa desagradável sobre outra pessoa, mesmo ela não estando ali presente. Presta atenção. Nesse estudo, foi perguntado: você conhece algum cristão para os não cristãos? Você conhece algum cristão? 84% das pessoas disseram: sim, eu conheço. Mas somente 14% disseram que essas pessoas tinham uma vida diferente dos demais. O que que tudo isso evidencia? Isso evidencia que é muito comum e existe uma possibilidade enorme de que nós estejamos em contato com uma grande maldição do nosso tempo, chamada religiosidade. E pessoas que têm contato com a religiosidade segmentam a vida em várias pequenas esferas. Eu tenho o trabalho, eu tenho a família, eu tenho a saúde, eu tenho o dinheiro, eu tenho o lazer, e uma outra esfera, eu tenho a fé. E cada uma dessas esferas eu interpreto uma personagem que vive nessas esferas. Se você nasceu em uma igreja, se você frequenta uma comunidade cristã há muito tempo, você sabe como se comportar aqui dentro. Não é estranho para você. Você sabe como se comportar quando você entra, quando se comportar quando se faz uma oração, como se comportar quando se lê a palavra, como eu devo me comportar quando é feita a exposição da palavra. Você se passa muito bem por um cristão. E esse é o grande problema da religiosidade. A religiosidade cria uma casca bem fina, bem superficial, mas que aparenta muito bem, engana muito bem. Você usa uma fantasia de domingo que faz com que você se sinta pertencente a essa comunidade. Mas o grande problema é que a religião não pode te salvar. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo trabalha no livro de Romanos. Ele fala isso no capítulo 1. Naquela exposição dura, ele mostra como que o ser humano é. Como que existem as desordens nas mais variadas áreas da vida. Social, econômica, familiar, relacional, espiritual, sexual. Está tudo desordenado. E a gente acha que uma maquiagem resolve isso. Não resolve. Paulo ainda fala no capítulo 1 que todos nós somos indesculpáveis. Existe uma criação berrando a existência de Deus. No macrocosmos e no microcosmos tem DNA de Deus ali mostrando. E por isso, todos nós somos indesculpáveis. Existe uma consciência colocada em Deus, de Deus em nós, uma moral implícita, um senso de fazer o certo, um conflito, uma culpa, que mostra que todos nós somos indesculpáveis. E agora no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai trabalhar a grande discrepância entre os religiosos que acreditavam que o conhecimento deles da palavra os tornava santos, salvos, melhores do que os gentios. Então, ao longo do capítulo 2, Paulo vai usar a expressão judeus e gregos, judeus e gentios. Quem são os judeus? Os judeus somos nós, homens e mulheres religiosos, que acham que por conhecermos a prática, somos salvos. Não leia nesse texto judeus, imaginando aquele homem com quepá, roupa diferente, toda preta, sapato. Não. Leia judeu aqui como sendo o cristão do século 21, religioso, que conhece tudo, mas não vive nada. Que sabe tudo que o outro tem que fazer, mas não se preocupa com o que ele tem que fazer. Então, no capítulo 1, no versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, o que é esse portanto? Todo o arcabouço de ideias do capítulo 1 englobam aqui. Portanto, tudo isso daqui, tudo isso vem para cá. Você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Ei, religioso, olha para dentro do seu coração. Se você em algum momento pensou assim: puxa, como eu estou amando essa série de Romanos. Ah, eu acho que você não entendeu Romanos. Porque a gente só vai gostar de Romanos lá no capítulo 8. Até lá, A gente vem para cá assim, misericórdia, Romanos de novo. Mas está chegando o capítulo 8. Por isso, não tem amém aqui hoje. Amém, Senhor, não. O que tem é misericórdia, Senhor. Misericórdia. Ai de mim, Senhor. Paulo começa a tratar com esse grupo de pessoas. Vocês amam observar o comportamento do outro? Deixa eu dizer algumas coisas para vocês. Versículo 6, ele fala: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que persistindo em fazer o bem. Ele está falando que existe um grupo de pessoas que receberá a retribuição pelo seu comportamento. E ele fala que as pessoas receberão uma vida eterna porque elas persistem em fazer o bem. E o que que aguarda? Porque elas buscam a glória, a honra e a imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade, seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro, do cristão do século 21, religioso, que vive uma casta de religiosidade, mas também para o grego. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem. Primeiro para o judeu e depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Você vê os dois grupos de pessoas que Paulo fala? Os que conhecem e praticam, os que conhecem e só conhecem. Os que conhecem e desconsideram. E Paulo, ele introduz um elemento aqui no capítulo 2, versículo 11, porque quando ele usa essa palavra: pois em Deus não há parcialidade. A palavra parcialidade significa: em Deus não há máscaras. Deus não usa uma máscara comigo, Deus não usa uma máscara com Rui, Deus não usa uma máscara com Caio, Deus não usa uma máscara com Arquimedes. Ele não precisa de personalidades diferentes para agir no meio do povo dele. Ele é quem ele é. Ele não atribui sobre absolutamente ninguém uma impressão dele daquilo que ele não é. Ele é e ponto. Nós tratamos muitas coisas com parcialidade. Nós tratamos pessoas com parcialidade. Deus não. Nele não há máscara. E eu não sei, mas parece que você tem a impressão de que, Gustavo, será que Deus está vasculhando o coração? Deus está olhando além das impressões? Está. Sabe aquela foto bonita que você postou no Instagram? Aquela declaração de amor? Deus está vendo o porquê você fez isso. Aquela foto da sua viagem inesquecível? Deus está vendo o porquê que você fez isso. É um compartilhar de uma alegria, ou é eles vão ver que eu venci na vida, aqueles miseráveis? A motivação não será escondida diante de Deus. Ele verá. Ele verá por que eu estou aqui agora. Ele verá por que os cantores estavam ali louvando. Ele verá por que os diáconos estão aqui nessa manhã. Ele sabe a motivação. Nele não há parcialidade. Ele vai, lembra do versículo 6? E ele retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Gustavo, Deus mudou o evangelho. Paulo mudou o evangelho. Não era graça, agora parece que é merecimento. Parece que está acontecendo uma inversão aqui. Não. Onde que esse versículo está na Bíblia? Salmo 62, 12. O salmista está lidando ali com homens que falam muito bem, que promulgam a palavra, que ensinam nas sinagogas, mas durante a semana têm uma vida podre, torta. São pessoas más que querem o mal uma das outras, passam a perna, enganam pessoas, são pessoas ruins. E o salmista está fazendo ali uma oração quase que imprecatória, dizendo: haverá um dia em que o Senhor vai retribuir segundo o procedimento de cada um. Ninguém escapará. Então eu serei julgado pelas minhas obras? Também. Mas delas depende a minha salvação? Obviamente que não. Mas elas evidenciam a sua salvação. Elas não salvam. Mas todo discípulo verdadeiro de Jesus, homem e mulher, criança, jovem, adolescente, idoso, todos eles terão a sua vida evidenciada pelas boas obras. Não para, mas por quê? Não para ser amado, mas porque eu fui amado. Não para alcançar misericórdia, mas porque a misericórdia me alcançou. Então eu vivo, eu retribuo. E essa evidência, só e somente só, é marcada pelo coração. Se não existir uma mudança sincera de coração, todas as suas obras são madeira, feno e palha. Todas não servem para nada. Nada. Primeiro o coração, depois a confissão. Romanos capítulo 10, versículo de número 10. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Conversão não é você fazer a classe de catecúmenos. Conversão não é você vir aqui à frente e no dia do seu batizado, da sua profissão de fé, você responder todas as perguntas que foram feitas. Tem muita gente que vem, sobe, chora, fala, e a vida é uma vergonha. Vergonha. Triste. Que nunca evidenciou o amor genuíno por Jesus. A única preocupação é eu, meu, minha. Tudo eu, tudo para mim. Tem outros deuses no coração. Tem o dinheiro, tem o ego, tem a profissão, tem a família. Se Deus não reinar no coração, a confissão não adianta nada. Primeiro o coração, depois a confissão. O que que acontece? Olha o versículo 13. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, esses serão declarados justos. Gustavo, o que é mais importante? Conhecer ou obedecer? Nós somos presbiterianos. A gente ama o conhecimento. A gente ama o ensino. A gente tem uma escola dominical aqui fantástica. Nós temos os seminários mais incríveis do Brasil. Os maiores expositores do Evangelho Nacional pertencem à nossa denominação. Mas quando a gente olha, quem é declarado justo não é quem conhece, é quem obedece. Paulo vai apertando. Você se considera um discípulo de Jesus? Ele vai apertando. Sabe aquelas prensas hidráulicas que vai até onde aguenta? Vai apertando. Vai apertando. Verso 14. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ele ordena, tornam-se lei para si mesmos. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo para uma igreja que tinha judeus, e ele fala: olha, tem gentio que é muito melhor do que vocês, porque eles obedecem e cumprem uma lei que eles nem sabem que existe. E eles são melhores, porque tornou-se lei para eles, embora eles não possuam lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Lembrou de Romanos 1? Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Os gentios que não têm lei cumprem a lei e a lei se torna lei para eles. Possuir a lei não torna uma pessoa justa. Possuir o título presbiteriano não significa nada no dia da ira do Senhor. Nada. No dia do retorno do Senhor, ele não vai querer saber qual era o seu número de membro na igreja presbiteriana de Vila Mariana. Isso é importante para a administração da igreja. Você sabe o seu? Continue não sabendo. Ah, pastor, o meu é o número 1. Mentira. Não importa. Verso 16. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu evangelho. Meu irmão, eu não sei como vai ser isso, mas vai ser um dia terrível. Será um dia terrível. Deus irá julgar os segredos dos homens. Tem mulher aí falando: graças a Deus que eu estou fora, porque é só dos homens. Porque mulher não tem segredo. Não, vai ser um dia terrível. Será um dia em que os corações serão revelados, motivações, segredos. Lembra da palavra quando diz que tudo aquilo que está oculto será revelado? Eu posso esconder do conselho, eu posso esconder da minha esposa, eu posso esconder dos meus filhos, eu posso esconder dos meus amigos, mas do Senhor será revelado. Porque um coração caído, ele é extremamente enganoso. Gustavo, como que eu lido com isso? Topa fazer um teste? Vamos fazer um teste para saber onde está o seu coração? Vamos. Ah, pastor, eu preferiria fazer um teste para saber qual é o personagem do Friends que eu sou. Ou qual é a casa do Harry Potter que eu pertenço. Esse não interessa hoje. Hoje nós vamos fazer um outro teste. Um teste para você identificar assim: deixa eu ver se o meu coração está bom mesmo. Imagine uma folha em branco, um risco no meio. Do lado direito sim, do lado esquerdo não, e você responde aí mentalmente. Eu podia fazer um teste escrito e no final a gente trocar. Avalie aí você o meu e eu avalio o seu. Mas ia ser muito constrangedor para mim. Então vamos fazer mental. Vamos pensar nos 10 mandamentos. Você guarda os 10 mandamentos? Pastor, não estou lembrando de todos. Eu vou te lembrar de alguns. Não terás outros deuses diante de mim. Deixa eu te ajudar com isso. Eu nunca coloquei nada diante de Deus em minha vida. Eu nunca amei, nunca confiei, nunca obedeci nada mais do que a Deus. Deus sempre foi preeminente em meus pensamentos, meus afetos e minhas ações. Adorá-lo sempre foi a minha paixão. Sim ou não? Não respondo. Só que, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Eu sempre mantive o nome de Deus no mais alto respeito. Eu nunca usei o nome dele descuidadamente. Eu nunca profanei o nome de Deus. Mesmo quando eu me considero um seguidor dele, eu sempre testemunhei do nome do Senhor. Da maneira como eu falo, a maneira como eu ajo, a maneira como eu gasto meu dinheiro, a maneira como eu dirijo, mesmo tendo um adesivo de Jesus no meu carro. Eu nunca, nunca tomarei o nome, tomei o nome do Senhor em vão. Sim ou não? Honra teu pai e a tua mãe. Sempre respeitei e obedeci essas autoridades em minha vida. Sempre foram honrados. Minha obediência sempre foi amorosa e voluntária, prazerosa. Quer estivessem eles observando ou não, eu sempre os honrei. Você sabe o que o Novo Testamento faz com os mandamentos, né? Ele vai sempre ampliando. Sempre ampliando. Você acha que não tem como ficar mais difícil? Jesus vai lá e fala, tem. Se isso aqui é um princípio, a autoridade, como eu lido com os meus professores, com os meus superiores, com os meus gestores, com o meu prefeito, com os meus deputados, com o meu presidente. Não matarás. Eu nunca matei ninguém. Que bom. Mas eu também nunca tive pensamento de ódio. Nem tive prazer em ver pessoas que me fizeram mal se dar muito mal. Nunca tive prazer nisso. E também nunca senti ódio daqueles que me fizeram mal e estão muito bem. Eu nunca desejei mal a ninguém. Sim ou não? Não respondam, pelo amor de Deus. Pensa só. Pergunta retórica. Não adulterarás. Eu nunca tive relacionamento sexual fora dos laços do matrimônio. Nunca. Eu nunca tive pensamentos de atração por pessoas do sexo oposto fora da aliança do matrimônio. Nunca. Eu nunca olhei para um homem com uma mulher com uma intenção impura. Eu nunca tratei um homem e uma mulher de um jeito que ele não deveria ser tratado. Sim ou não? Eu nunca peguei nada que não me pertença. Isso inclui músicas, vídeos, filmes, PDF de livros, xerox. Existe xerox ainda? Xerox. Eu nunca falsifiquei uma nota fiscal para pagar menos imposto. Eu sempre respeitei os direitos autorais. Eu nunca retive um centavo do meu dízimo e da minha oferta para não roubar ao Senhor. Eu nunca peguei um sachê de ketchup, mostarda ou maionese que sobrou para levar para casa e falar, isso aqui é à noite. Nunca. Eu nunca perdi tempo na minha empresa, no meu trabalho, roubando tempo, navegando no TikTok, no Instagram, no Facebook. Esses dias minha filha falou assim, o que é Facebook, pai? Tem, tá aí. Eu nunca disse um falso testemunho. Eu nunca distorci uma verdade para parecer melhor do que eu sou. Eu nunca estiquei uma verdade para prejudicar outra pessoa. Em todas as situações, eu cumpro plenamente as promessas que eu fiz. Eu não sou ganancioso. Eu não tenho inveja das habilidades de pessoas, da beleza ou dos bens dessas pessoas. Eu não reclamo do que Deus me deu. Eu sou grato grato e satisfeito com o que eu tenho e onde eu estou em minha vida. Pastor, graças a Deus que acabou esse negócio. Passou? Difícil, né? No versículo 17, o apóstolo Paulo dá uma cajadada. Ele vai bater na moleira. Sabe o que é moleira? Você, ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei, orgulha-se de Deus, você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei, você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. E então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. O apóstolo Paulo está dizendo que o maior responsável para que gentios blasfemem contra Deus são os religiosos. Religiosos miseráveis, que carregam uma fina casca de pureza, que carregam uma aparência de bondade, mas de segunda a sábado jogam o nome do Senhor na lama, destroem a reputação de Jesus, acabam com o nome cristianismo, porque se intitulam os doutores da lei e do conhecimento, mas não vivem. A religião não pode te salvar. A sua religiosidade não te levará para o céu. Não interessa se você nasceu na igreja, se você é filho de pastor, neto de pastor, bisneto de pastor, não interessa se no seu sobrenome tem Simonton, tem Calvino, não interessa. Se o seu coração não for atingido pela verdade do Evangelho, se essa mudança não for uma erupção de dentro para fora, você está perdendo o seu tempo aqui domingo. Não venha. Fique em casa. Vai para o clube. Vai para a praia. Vai jogar beach tênis. Vai andar na Paulista de bicicleta. Não venha. É jogar o nome de Deus na lama. Nós somos conhecidos por aquilo que fazemos por amor a Deus, a Jesus. Não para alcançar qualquer coisa. Quais são as marcas de uma pessoa religiosa? Quem é especialista nesse assunto é o Tim Keller. E ele fala que o religioso é aquele que é presunçoso, que é o detentor da verdade, que tem uma vida perfeita, um casamento perfeito e filhos perfeitos. E quando ouve a notícia de um adultério, fala assim, também, né? Com aquele lá, com aquela lá. E quando ouve a notícia de que filhos de pessoas, irmãos da igreja, são pessoas difíceis, crianças difíceis, adolescentes difíceis, enchem a boca e falam, ah, mas também isso jamais aconteceria comigo. Presunçosos. Sem amor, sem consideração, sem ter a possibilidade mínima de empatia com aquele que sofre. Pessoas extremamente sensíveis com elas mesmas. Reverendo, eu queria falar com o senhor que tinha um erro no seu slide. Cê, é porque a regra ortográfica brasileira é um absurdo. Eu prefiro que fique assim, porque é mais provável que eu seja inerrante do que a língua portuguesa. Pastor, o senhor está agindo de maneira autoritária. Que é isso, irmão? Respeita a autoridade, fica de joelho, beija meus pés, dá um beijo na minha mão. Confessa seu pecado, se arrependa. Sensíveis à repreensão. Hipócritas. Tem uma linda postura teórica e um caos de vida. Inseguras. Constantemente se preocupam. Será que eu estou sendo amado o suficiente? Reconhecido o suficiente? Será que eu estou sendo bom o suficiente? Isso deve ser extirpado da comunidade dos discípulos. Como que Paulo encerra esse capítulo? Não é judeu quem o é apenas exteriormente. E aqui nesse momento ele retoma a figura judaica como sendo povo de Deus. Não é discípulo de Jesus quem o é apenas exteriormente. Não é judeu quem o é apenas exteriormente. Nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não. Judeu, discípulo, é quem o é interiormente. É a incircuncisão é operada no coração, pelo Espírito. Não pela lei escrita, pelo Espírito. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Deus é aquele que irá honrar você. Deus é aquele que fará com que o seu nome, a sua reputação, seja cuidada por Ele. Deus é aquele que imprime no seu coração uma aceitação tão amorosa nos méritos de Jesus, que você não precisa se preocupar. Mas o que ele pensará de mim? O que ela pensará de mim? O que eles pensarão de mim? Circuncisão do coração, de dentro para fora. Não uma casca bonita para ser mostrada no domingo, de dentro para fora. Onde reside o problema? No coração. Abre o olho com o seu coração. O seu coração valida coisas que a Bíblia condena e condena coisas que a Bíblia afirma e atesta. Cuide do seu coração. O que eu tenho que fazer, Gustavo? Um dos primeiros homens a ter o transplante de coração era um homem chamado Christian Bernard. Após a sua segunda cirurgia de transplante, o paciente falou assim: doutor, eu queria ver meu coração. E o médico trouxe para ele o coração. Ele segurou o coração num recipiente, olhou e disse: então era isso daqui que estava me causando tantos problemas? Ele disse: é. Toma. Ele virou as costas e nunca mais viu aquilo. A religião não pode te salvar. Acredite nisso. A religião não pode te salvar. A única salvação que nós temos é Jesus Cristo, o Evangelho de Deus. Ele veio em carne e osso. Ele cumpriu todos os mandamentos. Ele foi levado na cruz do Calvário. Ele teve o seu sangue derramado naquela cruz. Ele foi sepultado. Ele ressuscitou. Aleluia! Para que você fosse salvo por meio dele, não por meio de você. A religião não te salva. E o meio pelo qual nós temos a salvação é relacionamento com Jesus. Sem Jesus, não há perdão de pecados, não há remissão de pecados. Se alguém pudesse atestar o seu cristianismo hoje, quem atestaria isso? Seus pais atestariam seu cristianismo? Seu marido atestaria a sua fé? Seu esposo atestaria que você é um cristão verdadeiro de Jesus? Sua mãe, seu pai, seus filhos atestariam você, pai e mãe, a sua fé? Quem atestaria a sua fé? Gustavo, Paulo bateu forte, né? É. Mas no verso 4 do capítulo 2, ele fala: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Paulo põe isso aqui lá no começo do capítulo. Não esqueça. Tudo que vai acontecer daqui para baixo é bondade de Deus para que nós nos arrependamos. Bondade de Deus. Você já entregou o seu coração a Jesus? Gustavo, mas ele é muito feio. É igual o meu. Não tem coração bonito aqui. Todo coração bonito que está aqui nos foi dado. Entrega o seu coração a Jesus. Peça para Ele: Senhor, eu quero ser circuncidado no coração. Eu quero que a marca seja interna, para que isso possa entrar em erupção dentro de mim e mudar a minha vida. O que vocês acham da gente responder a isso? Louvando o nome do Senhor, cantando o nome do Senhor, tendo a ousadia de falar para Ele: sonda-me, Senhor. Como Davi fez no Salmo 139, sonda-me, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, me exprima, entregando para Ele definitivamente quem somos sem essa casca de religiosidade. Vamos fazer isso? Fique de pé, erga a sua voz, louve ao Senhor, cante aquele que morreu por você, que te deu a salvação, que enche a sua vida de alegria, de júbilo, que te dá uma nova vida, que restaura todas as coisas. Peça para Ele: sonda-me, Senhor.